Café Literário.
O Senado aprovou um projeto de lei que pode tornar obrigatório o estudo de cidadania nas escolas. O jornalista, escritor, ator João Pedro Roriz, autor do livro Almanaque da Cidadania, é um defensor da matéria no currículo. Ele está na linha com Estação Cultura. A gente vai conversar um pouquinho, claro, sobre a inclusão da matéria no currículo, mas a gente vai falar bastante sobre o Almanaque da Cidadania. João, boa tarde. É um prazer conversar com você de novo. Tudo bem?
Olá, boa tarde. É um prazer retornar à Rádio MEC.
Pois, eu ainda não te perdoei.
Por quê?
Como educar sua mãe ainda me deixou traumatizada.
Imagina, você se divertiu comigo.
Não, eu me diverti muito, eu estou brincando com você. Mas, são livros assim conflitantes, um almanaque de cidadania e o outro como educar sua mãe, como assim?
Mais ou menos, né? De qualquer maneira, os dois estão tratando a questão da educação, só que de forma politicamente incorreta, com aquele humor que os adolescentes, que as crianças tanto gostam, né?
Que é mais fácil, né? Conseguir atingir, né? Essa turminha aí, usando as armas certas, né? Usando a linguagem certa para se aproximar, né?
É, a gente dá o remédio com uma certa dose de açúcar. Uhum. Se bem que hoje em dia todos os remédios estão vindo gostosinhos, tem gente tomando a rodo, né?
É verdade, é tudo com sabor morango ou framboesa, é verdade.
Eu tomei um xarope há poucos dias que era caramelo e framboesa. Eu falei, gente, as duas coisas em uma só, né? Você que escolhe. Então é isso aí, né? O gosto está lá, você que escolhe que gosto que tem. O livro é mais ou menos assim também, né? A gente lembra que na época da ditadura, muitos fotógrafos, jornalistas, não podiam publicar as matérias.
Sim.
Daí publicavam receitas de bolo, sonetos de Camões, ou fotografias altamente subjetivas, letras de músicas subjetivas. E aí o público é que entendia o significado daquilo ali, né?
Qual era aquela mensagem, né, que o pessoal estava querendo passar.
Exatamente. Uhum. Eu gosto de trabalhar muito com esse tipo de linguagem subliminar. E no Almanaque da Cidadania, a gente brinca muito com essa ironia, né? Agora mesmo a gente ouviu uma música que tem um sentido subliminar. O Raul Seixas cantando O Carimbador Maluco, que fala um pouco da burocracia, fala um pouco do pragmatismo, né? Que o povo brasileiro ainda tem com certos temas que são tabus. É linda essa música. Eu viajei no tempo, como você disse aí. E o Almanaque da Cidadania, o meu livro, ele visa justamente isso, alertar certas questões, certas situações, para que os jovens não fiquem alienados.
Isso é bem legal. Agora, a cidadania, você acha que é necessária a criação de uma cadeira específica para o ensino da cidadania? Não é um assunto, assim como você vai falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, ele não tinha que estar permeando todas as disciplinas que já existem na escola? Assim, você acha que é necessário criar uma coisa nova, só exclusiva para a cidadania?
Olha, eu acho que você tem razão no seu ponto de vista, assim como a pessoa que criou também a proposta também tem. Eu acredito, essa é uma opinião minha, né, esse tema é polêmico, o MEC se mostrou contra, porque existe um esgotamento de horários.
Sim,
né?
A grade está sobrecarregada.
Sobrecarregada. Eu acredito que essa matéria, ela tem que permear as outras, mas ela deve existir de fato. Agora, imagina que delícia a gente poder trabalhar a questão da cidadania, e aí, dentro da questão de cidadania, nós estamos falando de meio ambiente, estamos falando... Uhum. De ética, estamos falando de conceitos relacionados à educação, dentro, por exemplo, da matéria de educação física, dentro da matéria de língua portuguesa, ou seja, tem que ser uma matéria interdisciplinar. Eu acredito que ela deve existir sim. Eu acho que o aluno ele tem que ser avaliado no seu comportamento escolar. Ele devolveu a borrachinha do amigo, né? Ele perdeu o seu material escolar, com isso ele não está contribuindo para o meio ambiente. Ele não está esperando a sua vez, ele não está assumindo um papel de cidadão correto, ele vai ser avaliado por isso.
Sim.
Eu acho isso muito bacana, essa é uma proposta interessante. O que eu não concordo, e aí eu estou assumindo aqui a sua fala, é que deva existir aquela cuspição de giz sobre o que é cidadania. Até porque nós sabemos que num país onde a educação ainda tem uma proposta falha em muitos aspectos, ensinar cidadania é falar só sobre direitos e deveres. Nós ainda não temos um ideal do que seja a cidadania no Brasil. Esse tema é um pouco utópico. Como falar sobre os seus direitos e seus deveres ideais quando aqueles meninos, né, em escolas públicas ainda estão um indo estudar com um chinelo, o outro indo estudar com um tênis, né?
Em escolas que não tem, né? Em escolas que não tem a menor estrutura, muitas vezes, né?
Exatamente.
Sabe o que me preocupa um pouco, João Pedro? Uhum. Antigamente tinha a educação cívica, né?
Sim.
Que é um, assim, como diria Leonel Brizola, um filhote da ditadura, né? Era um tipo de educação arbitrária, né?
A
minha preocupação é que as coisas acabem tomando um caminho que seja de acordo com a cabeça do professor que vai ministrar aquela aula, né? E aí sai um pouco do controle, né?
Vai sair um pouco do controle, até porque a gente sabe que essa educação hoje ainda é defasada em relação ao que os outros países estão aprendendo. Nós temos nas escolas americanas, por exemplo, um conteúdo mais parecido com o conteúdo que nós temos na universidade.
Uhum.
Vou dar aqui um exemplo, tá? Se descobre que o povo fenício esteve no Brasil muito antes do povo português, e existem escavações hoje que sustentam essa tese, os livros escolares mudam automaticamente. A gente para de aprender que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, até porque essa palavra descoberta, ela é muito dúbia, ela é muito esquisita. Mas toda criança sai da escola achando que o Brasil foi descoberto, entre aspas, por Pedro Álvares Cabral, tá?
Sim.
Chega na faculdade, ela toma um choque de realidade em relação às coisas que aconteceram na história verdadeira do país.
É verdade.
Então, as escolas, elas precisam se reciclar em relação a esses conteúdos, e a cidadania perpassa por isso, porque justamente nós estamos falando da necessidade da gente ter o controle da verdade das informações.
Pois é, sabe, assim, eu acho que cidadania é uma coisa assim, como a educação básica que a criança vai receber dentro de casa, né? E aprender a pedir por favor, obrigado, aí começou a aprender o que é respeito, e aí eu acho que já é um caminho. Na escola que o meu filho estuda, por exemplo, eles têm um trabalho de ajuda a orfanatos, a centros que atendem pessoas idosas, então tem gincana para recolher material. E aí as crianças participam desse processo, né, ajudando depois a embalar, a preparar as coisas. E quando tem o momento da entrega, por exemplo, do orfanato, as crianças do orfanato são convidadas a ir até o colégio, né, onde meu filho, outras crianças estudam. Eles têm ali uma tarde em que eles brincam juntos, em que eles lancham juntos, e aí eles recebem as doações e depois eles vão embora. Eu acho que isso que está incluído no dia a dia da escola, isso não é nenhuma cadeira especial, né? Isso faz parte da programação regular da escola. Eu acho que isso ensina muito mais do que uma cadeira especificamente criada para isso.
E de certo modo está se ensinando a questão da cidadania, sem querer também transformar o seu filho em um robô. Porque eu acho que o problema dessa lei que passou no Senado e que está sendo discutido pelo MEC com muita propriedade é a questão da gente transformar o cidadão no cidadão de bem, enquanto que os próprios políticos que geram essa discussão não dão um exemplo.
É verdade.
Nós sabemos que os signatários desses Brasis tão díspares que estão no poder não atendem ao chamamento do povo da maneira como deveria.
Uhum.
Então, a gente não tem um exemplo ainda de como ser educado, de como ser solícito, etc. e tal. O meu medo, como você bem disse, é trabalhar o assunto de uma maneira especial. Concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter, sim, uma matéria de cidadania perfeita para lá, mas permeando as outras matérias de acordo com o comportamento do aluno. E por que não ter aquele professor, aquele profissional coordenador pedagógico que já existe na escola, trabalhando com os alunos que estão deficitários nesse sentido. Uhum. Né?
Pois é. Como é que foi o processo de... Quando você estava fazendo o almanaque, assim, como é que o almanaque começou a aparecer na sua cabeça e como é que ele começou a se tornar realidade?
Olha, o almanaque é um projeto de 5 anos, ele é um livro enorme, é um livro que visa a adoção nas escolas para ser trabalhado ao longo de 2, 3 anos, digamos, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, uhum. Sexto, sétimo, oitavo e nono, que é um livro muito grande, que aborda vários assuntos. Eu não podia falar de cidadania sem falar sobre culturas brasileiras, sem falar sobre meio ambiente, sem falar de leis, que é uma coisa muito difícil no Brasil, é o acesso ao conhecimento às leis. Só que isso tudo de uma maneira bastante tranquila para os adolescentes e com muita ilustração. Eu tenho sorte de ter o Marcelo Perrone Campos, que ilustrou Como Educar Sua Mãe. E ele é um quadrinista fantástico, ele conseguiu pegar as minhas ideias e transformar em desenhos muito divertidos, engraçados, irônicos. Isso foi uma encomenda da editora Paulus, e foi uma encomenda de muito respeito, foi uma responsabilidade muito grande, e eu tive que me exilar no meu escritório para escrever isso. No final do processo, eu parecia aquele eremita, com os cabelos arrepiados, um homem
barba.
Das cavernas.
Barba comprida.
Eu falando de cidadania e não falava com ninguém, porque tinha que trabalhar feito um louco, e o livro ficou lindo, sabe, ele é todo colorido, feito de papel couchê, é um orgulho, é um filho, né?
Que lindo. Agora, o que que, quando você estava aí nesse período de recolhimento,
pois não,
né, escrevendo o livro, você descobriu, você conseguiu enxergar um Brasil diferente? Você conseguiu descobrir, conseguiu ver coisas que você não via antes, que estavam ali debaixo do seu nariz, mas que você antes não tinha visto daquela forma?
Ah, sem dúvida. Olha, eu inclusive faço uma meia-culpa no começo do livro, dizendo que muitos assuntos eu vi pela primeira vez, porque são tantas leis, é um emaranhado de tantas informações que nós temos que colher para colocar num livro como esse, que muitas informações eu estava vendo pela primeira vez e dizendo, né, que inclusive as informações podem mudar de um ano para o outro. Então, fazendo ali uma meia-culpa, já pedindo desculpas ao leitor sobre os assuntos, porque eu queria trabalhar com o máximo de profundidade que me fosse possível e dentro de uma limitação do próprio conhecimento, porque eu tenho 30 anos, quem sou eu para falar de assuntos tão vastos e tão difíceis quanto a cidadania? Então, o que eu fiz foi uma análise bastante jornalística, e aí nisso você entende melhor do que eu, né? Aquela informação bem pontual e objetiva sobre assuntos que são pertinentes à educação. Sem dúvida, eu aprendi muito escrevendo esse livro e me sinto, assim, muito feliz de poder passar esse conhecimento que eu tive para os adolescentes.
Isso é muito legal, né? Você está aberto, né? No momento em que você está escrevendo, quer dizer, você está querendo passar algo da sua experiência, da sua pesquisa, do seu trabalho. E durante esse processo você está aberto a estar aprendendo também, né? Não é um caminho de mão única, né?
É como os professores em sala de aula. Eu costumo dizer que o professor, ele fala para 25 alunos, mas na verdade ele está falando para 26 pessoas, porque ele também está se ouvindo.
Sim, é verdade.
O mestre, ele não tem que ser aquela pessoa que não tem defeitos. Muito ao contrário. Ele sabe às vezes a teoria, mas na prática ele não sabe, porque se o aluno chega atrasado, não senta direito, ele também faz isso. Ele às vezes chega atrasado, ele não senta direito, mas como ele vai dando aula, ele vai se reciclando e vai ouvindo os próprios pensamentos que ele está tendo. E isso é isso é maravilhoso. Eu tenho uma dica aqui para os nossos ouvintes. Se vocês acham que não são bons em alguma coisa, comecem a dar aula sobre isso. Sócrates é que disse que o melhor professor é aquele que não sabe. Porque ao ensinar, você acaba automaticamente aprendendo. É impressionante.
É verdade. Muito bom. Bom, o almanac está aí, né? É para uma turma um pouco mais velha, né? Não é para crianças...
Olha, a criança vai poder ler o livro porque tem muito quadrinho. Uhum. Agora, para a gente ter uma compreensão um pouco maior sobre o assunto e sobre a obra...
Sim, para que o pessoal possa aproveitar melhor.
Isso. Eu indico já a partir do sexto ano.
Ok, uns 12 anos.
A partir dos 12 anos está bom. Porque a pessoa estuda no sétimo, no oitavo e no nono, é um livro muito grande. Então, dá para a escola adotar o livro e trabalhar durante 3 anos consecutivos, o que representa muito em relação a custo, né? O pai não precisa gastar dinheiro todos os anos com o mesmo material. E, ao mesmo tempo, é bom para o meio ambiente, né? Porque o livro, inclusive, pode depois passar... É um livro de qualidade, pode passar para o coleguinha, para o irmãozinho mais novo.
Mas
etc.
É isso que mantém os livros vivos, né? Quando eles estão sendo lidos. Então, né? Uhum. Não deixar livro pegando poeira de jeito nenhum. Vamos botar para circular, né?
Botar para circular. Inclusive, essa foi uma das maiores dificuldades minhas ao escrever essa obra. Eu sou um escritor de romances, né? E aí, trabalhar com um livro tão técnico, tão, às vezes com assuntos tão engessados... E tornar isso agradável, divertido para o público, foi um dos meus maiores desafios, mas também foi um dos maiores triunfos, porque eu acredito que eu consegui passar de forma literária os assuntos que são jornalísticos, pertinentes à educação e à cidadania.
Muito bem, está todo mundo convidado a conhecer o Almanac da Cidadania. João Pedro, é sempre um prazer falar com você.
Obrigado, adoro as nossas entrevistas, espero voltar sempre aqui na Rádio MEC, que gostoso esse espaço, você é uma anfitriã maravilhosa.
Ah, muito obrigada, muito obrigada, e você está sempre convidado, a gente vai ter muito papo para bater ainda, muito sem obrigada dúvida. Mesmo, uma ótima tarde para você, um 2013 especial.
Um 2013 especial, inclusive 2013 serão 3 livros novos.
Opa!
Tá? Bastante produção aí para sair. Inclusive sobre bullying, tá? Faço as palestras também nas escolas. E eu deixo o meu site rapidamente.
Deixa.
Para que os adolescentes e as mães possam conhecer um pouco mais o meu trabalho e adquirir os meus livros autografados. É uma ferramenta bem legal, né?
Muito legal, eu acho um luxo.
O site é www.joaopedrohoriz.com.br. Você pode adquirir o livro autografado, vai para sua casa no maior conforto.
Bom demais, é chiquérrimo isso, muito legal. João, obrigado, uma ótima tarde para você.
Uma ótima tarde, obrigado.
Tchau, tchau.